Vejam só os monolitos pequenos extraídos aqui por essa máquina que eles inventaram. Vamos aqui nesse primeiro. Esse daqui é um exemplo do solo que você tem na praia, vamos dizer assim. Você está praticamente com areia. Isso daqui, Ademir?
Esse é um representante muito bacana de se mostrar, que é um representante comum de áreas de restinga.
Que não tem raiz.
Que tem pouca raiz, a vegetação é gramínea, ela se concentra no máximo a 10 centímetros. E esse é um exemplo feito em acrílico, mas que representa tudo o que a gente viu em campo, né? As raízes em campo, elas descem a 30 centímetros, mas se concentram aqui a 10 no máximo.
Por isso que na praia, claro, a gente não produz alimentos, porque não tem fertilidade.
É, basicamente, é acima de 90% da formação de areia, nesse caso, agora, aqui, até 1 metro e pouco de profundidade.
Vamos evoluir agora, vamos evoluir e começar mostrando esses três torrões aqui, que representam quase que a totalidade dos solos brasileiros, solos produtivos e não produtivos. Vamos lá, Ademir.
Esse é um representante que mostra que é muito comum, a gente tem em torno aí dessa classe que são chamadas de solos, a gente tem em torno aí de 25 a 30% do Brasil. O que que tem como característica? É uma diferença de composição de areia na granulometria mais arenosa na parte superficial e a subsuperfície com acúmulo de argila.
Mas aqui então, ainda tem argila.
Ainda tem argila. Alguns com um gradiente muito expressivo, que a gente chama abruptamente essa mudança, e aí a camada mais arenosa pode variar de 30, 40 até 1 metro de profundidade, e este aqui é um representante que desce de forma mais gradual, mas então, ainda muito arenoso, a uns 30 centímetros de profundidade.
Esse monolito aqui que engana o produtor, que ele acha que quando ele faz aqui um palmo, ele acha que a terra dele está fértil, mas embaixo não tem nada?
E nesse caso aqui, como nessa classe aqui, além dessa observação, tem que a composição superficial é muito arenosa. Então, isso é um cuidado que tem que ter, além dessa observação, que pode ser baixa fertilidade em subsuperfície, a camada superficial extremamente arenosa.
Ou
um
seja,
cuidado muito maior.
A raiz aqui não vai encontrar água, porque vai encontrar um paredão aqui.
Isso é uma, de certa forma, até pode acontecer. Mas, por outro lado, essa camada arenosa facilita a descida de raízes e, manejando, recuperando essa parte mais subsuperficial em termos de fertilidade, é possível que as raízes cheguem e se aproveitem do acúmulo, inclusive, de água que fica nessa parte mais argilosa, que é uma barreira assim, natural para a infiltração de água.
Agora, esse terceiro monolito aqui tem mais argila. A gente vê pela cor ou não?
Ele, apesar de ter um gradiente também um pouco mais arenoso, a distribuição é mais uniforme.
Mas aqui, ó, eu vejo que tem até a raiz aqui, ó.
Sim, e aí ele tem, sim, um desenvolvimento
então,
na raiz.
Então, qual é a lição que fica para o produtor? Se ele cuidar bem aqui, se ele começar a fazer o perfil, ele vai encontrar fertilidade, ele vai propiciar fertilidade lá embaixo.
Fertilidade, e aí vai para água, profundidade de raízes, estabelecimento.
Tá. Nessas fotos aqui, a gente vê o quê? A gente vê aqui um terreno
A gente tentou colocar nessas fotos, além dos textos que estão, né, representando a definição, colocar as fotos que têm uma relação provável com o ambiente de ocorrência de cada um desses solos aqui.
Então, aqui, esse solo seria esse?
Tem nessa região esse solo com esse gradiente, nesse local. Este aqui também é um ambiente movimentado. Ambos são apresentam como característica essa condição de morro. Esse solo, na realidade, ele fica localizado mais nessa parte do fundo. Isso aqui é uma região de várzea, mas ele se encaixaria nesse.
Então, você tirou esse solo de uma área, vamos dizer assim,
foi movimentado,
mais fértil, na área de floresta ali.
Esse, no caso, é um representante possível de acontecer, né? Esse solo.
Mas tem mais três aqui, três outros modelos. Esse daqui, que modelo é esse?
Esse aqui é um representante de um solo mais raso, formado diretamente sobre a rocha matriz dele. Então ele tem uma profundidade menor, apesar de a gente ter conseguido retirar ele, isso aqui já tem um limitante em termos de.
Tá, isso daqui é mais frequente em quais regiões?
Bem movimentadas. Aqui o nosso exemplo é a Itatiaia, né? A gente colocou aqui
os morros,
regiões movimentadas, onde a erosão geológica é a que prevalece.
Tá, mais três aqui.
E esse é o nosso, são os três representantes de maior expressão no Brasil, que são os latossólios. E aí esses aqui que ocupam região de cerrado, como os latossolos vermelhos que estão aqui, né? A gente tentou espelhar a ocorrência.
Então esse é o latossolo vermelho do cerrado.
Nós não coletamos no cerrado, mas sim, assim, a gente representa o cerrado.
Mas ele tem esse daqui, esse exemplo aqui, esse exemplar, você trouxe com bastante fertilidade.
É um exemplo clássico de qual é o potencial de desenvolvimento físico que os latossolos têm. Naturalmente, eles têm uma friabilidade, possibilidade de desenvolvimento de raízes até muita profundidade.
Então, assim, o produtor, que estiver trabalhando no cerrado e ele imaginar que ele pode duplicar a produção, a produtividade dele, aumentando a fertilidade, só imaginar que isso, que essas raízes tenderão a descer.
E tudo poderá fazer parte do sistema produtivo. Está aqui, tem friabilidade a 1,5 metro, 2 metros, tem água, tem espaço, tem nutrientes que estão lá embaixo, as raízes podem se...
E esse?
Esse é o vermelho-amarelo, é um outro representante, né? A gente sai do vermelho, um degradê para o vermelho-amarelo, e que seria o laranja, né? E o mais
então
amarelo,
aqui, né? Aqui seria o representante do cerrado, aqui do sudeste.
Esse também pode acontecer no cerrado, que é o vermelho-amarelo. E esse é de regiões mais úmidas, que é o amarelo. Não, sul, sudeste, em todo o Brasil. Mas principalmente a gente encontra isso desde a Amazônia, que é o latossolo amarelo, e a Mata Atlântica são os representantes amarelos.
Ademir Fontana, pergunta óbvia, vale a pena caprichar no solo?
Vale a pena, com certeza. Além de caprichar, é conhecer ele antes, né? Então, o que a gente faz na ciência do solo é conhecer a lei, o que eu sempre falo, além de 40 centímetros, quando eu falo nas minhas palestras.
Ah, não basta só fazer aquele exame de solo, não?
É? Não. Esse é um exemplo clássico, que se a gente abrir 80 centímetros, aqui no caso tem 70, a gente nem chegou a 80 centímetros. É o exemplo perfeito de como a gente pode conhecer limitações ou potencialidades que vão além dos 40 centímetros de profundidade.
Então, olhando todo esse trabalho que vocês tiveram, dessa exposição, mostrando para centenas, milhares de pesquisadores, o que fica para você, para a sua história, para a ciência do Brasil?
Olha, João, trabalhando no centro de pedologia, para mim foi muito gratificante, porque eu não sou pedólogo, né? Então, essa experiência, né, e essa parceria que eu fiz com a Ademir, que há um ano a gente está planejando isso, foi muito frutífera. Então,
estamos
levando...
O que você espera que aconteça?
Olha, eu espero que isso aqui seja multiplicado. A gente tem recebido vários elogios e até solicitações, né, de que esses macromonolitos sejam adquiridos por outras instituições. Então, a gente quer que isso,
Fabiano,
vire um caderno didático.
O que você espera, Fabiano, que aconteça com os produtores vendo isso?
Ah, eu espero que eles consigam enxergar além da superfície, que o solo não é só o que ele enxerga, né? A produção agrícola, ela não está só na produção em si. O solo, ele presta um serviço muito além da produção. Ele mitiga a inundação, ele sequestra carbono, né? Ele guarda uma biodiversidade que muitas vezes a gente pode usar porque a gente nem imagina, né? Então, eu espero que...
E aumenta a produtividade de alimentos.
Exatamente, que a produção foi a primeira que eu falei, né? Então, manejando isso, o produtor tem que ver que ele está não só produzindo, ele está vendendo o que ele precisa para encher o bolso dele, mas ele está guardando um recurso, se ele manejar de forma correta, para os filhos dele, para os netos dele.
Então, para as gerações.
Para as gerações. Então, assim eu acho que ele consegue enxergar mais fácil, né?
Então, é como se diz na faculdade, não basta simplesmente estudar, ser pesquisador, tem que botar a mão à obra. E como o Ademir e o Fabiano fizeram, para levar aquele torrão lá para fora, ou seja, tirar lá da fazenda e trazer aqui para o centro de convenções, eles tiveram que inventar uma máquina, exatamente, tiveram que inventar um sistema para tirar o solo. Esse daqui é um outro sistema que eles construíram para trazer o solo compactado aqui para dentro da sala de convenções. As fotos mostram. Vem cá, vocês trabalharam, vocês inventaram, desenharam a máquina. Aqui, vocês estão aqui com o sistema puxando o torrão aqui, ó. Inventaram as placas. Como é que foi?
Na realidade, a gente tinha uma ideia de como fazer, então eu desenhei para um colega que trabalha com essa parte de funilaria pesada, né, o Isaías. Ele nos ajudou nisso. E, inclusive, nos ajudou a melhorar, porque ele conhece essa parte de equipamentos pesados. E aí a gente planejou a coleta dos monolitos que vocês vão ver menores. Então, como é que funciona? Tem uma reta escavadeira que ela pode tanto bater sobre a pá, isso, como empurrar, dependendo da umidade, né? Aí você enterra até a altura que você quer. A gente tem esses cabos aqui, que a gente amarra nas alças e puxa.
E olha, aqui é o momento que vocês estão escavando...
O grande lá de fora ainda.
O grande monolito.
Aqui é a
retirada do pequeno.
Do pequeno. E a gente tem uma base, tá vendo aqui a base? Ó? Esse monolito, então, ele encaixa aqui na base e ele já tem uma alça onde essa medusa aqui, ó. Depois a gente tira lá do carro usando essa medusa.
E aqui a foto mostra vocês tirando o monolito.
O grande.
Aí é o grande, ó. O grande a gente tem.
A partir dessa foto.
Como a Demi falou, né?
Sabe o que me intriga? Vocês estão com parceiros aqui trabalhando.
Sim, exatamente. Sem eles a gente não conseguia fazer nada.
Sim, mas aí como é que vocês convenceram esse pessoal? Vamos tirar um pedaço de terra, os caras disseram assim, o Fabiano e o Ademir são malucos.
Não, então, na realidade, a gente já tem esses parceiros, né, que é, no caso é a Embrapa Gado de Leite. Nós já somos parceiros há alguns anos.
Eles já entenderam você?
Já entenderam e eles sabem que a gente não vai botar eles em furada, né? Então, eles compraram a ideia e, incrivelmente, eles foram, assim, surpreendentes, porque a máquina, a reta escavadeira, quebrou nesse dia. Então, aquele monolito que está lá fora, ele foi feito na mão.
Nossa.
Então, foram aproximadamente 10 pessoas, 15 pessoas, nos ajudando a tirar esse torrão.
Aliás, todos os parceiros estão aqui, ó, tá registrado, porque é uma coisa inédita e vai ficar para a história.